À conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Porto Santo e falamos do mar só até ao joelho. De sentar numa pedra, ir trabalhar aos 12 anos, de querer estudar, não ter tempo para o desporto, gostar de fazer obra, de não dar para o desporto, da Amazónia, passar 26 horas num barco, de estar tudo fora da média, da riqueza que é ter duas redes, de estar no limite, dos ribeirinhos, ir correr, de ter que ir nadar. Ganhei 6 horas para chegar ao mar, de calibrar o fuso horário, de reativar o processo. A água do mar com 20 graus é fria. De nadar no Gange, viajar para nadar, sorrir e o presente que Deus me deu. A nossa convidada desta semana é a Luísa Marta Bausch. Bem-vindos a mais um episódio do À Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Esta semana estamos aqui nesta pérola do Atlântico, no Porto Santo, com a Luísa Marta Bausch, uma jovem nadadora que nos encanta com o seu sorriso. Luísa, muito obrigado pelo teu tempo, estarmos aqui à conversa, primeiro que tudo. Qual é a sua primeira recordação do mar?
A primeira recordação do mar? Talvez de criança, que nós íamos muito para a praia, mas eu nunca tinha nadado no mar. Só até o joelho, sempre.
Mas você sempre teve uma... O mar sempre foi tranquilizador, sempre foi uma inspiração?
Sim, o mar é uma coisa viva, mas ele transmite uma tranquilidade tão grande, uma paz tão grande, que é uma coisa incrível. Eu gosto de sentar numa pedra e ficar olhando o mar. Eu gosto, o mar é uma coisa muito incrível.
Isso funciona quase como
uma terapia,
né? E relaxa, tanto para as coisas boas como para as coisas
Sim,
más.
Sim, a gente pensa tudo que tem que ser consertado na vida. E é muita coisa que a gente tem que consertar.
Isto é incrível, não é? Porque nós, no fundo, vamos poluir o mar com as nossas coisas e o mar limpa e nos devolve.
Ele trabalha com as ondas e com as marés e com os... e limpa a nossa vida.
Você estava a dizer que em pequenina era só até o joelho. Era por uma questão da cultura da época ou era por um pouco de medo e receio ao mar?
Não, medo não. Mas era cultura da época.
Era
a gente Sim. ia para brincar na areia, coisa assim, mas nada...
Não havia essa relação?
Não, tão... não.
Como é que foi a sua meninice? Como é que era a sua juventude nesse tempo?
A minha meninice foi muito boa, mas com 12 anos meu pai faleceu.
E aí o mundo caiu?
O mundo caiu. Aí com 12 anos eu fui trabalhar. E eu sou a mais velha de 4. E eu trabalhei, eu cuidei dos irmãos, trabalhei...
Foi mãe, entre aspas, muito cedo.
Muito cedo, muito cedo. A minha mãe ficou grávida de 5 meses do meu último irmão. E quando esse último irmão nasceu, eu ainda tive que cuidar dele. Então, foi uma adolescência difícil. Mas eu nunca deixei de estudar. E eu me formei arquiteta.
A sua força mental vem daí?
Sim, com certeza absoluta.
E esse marco de ter perdido o pai tão cedo, deu-lhe uma... Como é que vamos chamar isso? Uma couraça, uma capa de... Ao mesmo tempo você tem a sorriso, está sempre a falar a sorrir, não é? Mas deu-lhe aqui uma capa de blindagem de ter que fazer, de virar o mundo para a frente?
Sim, com certeza. Porque se não tivesse essa força de dizer, não, eu quero estudar, eu quero chegar lá, eu tenho o que fazer, eu acho que eu teria ficado naquela mesmice de trabalho Sim. simples e...
Nós aí estamos no Brasil dos anos que é 60, mais ou menos, 50 e tal, 60, não é por aí?
Sim.
E não era fácil.
Aí veio a Revolução.
Exato.
E foi tudo muito difícil. Eram filas enormes para conseguir comprar 1 quilo de farinha. E era muito difícil. Minha mãe perdeu o marido, tinha que trabalhar para 4. A minha irmã e eu, que somos as duas mais velhas, tivemos que trabalhar também. E esporte nunca teve na nossa vida.
Não havia tempo?
Não havia, não. De jeito nenhum.
E você dizia uma coisa muito importante, que é engraçado, não é? As coisas não são por acaso. Você formou-se em arquitetura, não é?
Sim.
Sempre lhe fascinou a forma como se olha para o mundo, como o homem intervém no mundo, como nós... No fundo, a arquitetura é a arte de nós nos relacionarmos com o espaço, não é?
Sim.
Como é que você vê... O Brasil tem arquitetos famosos, tem histórias famosas com a arquitetura. Como é que você, no seu tempo, começou a ter essa percepção de poder moldar o espaço que nos rodeia às ideias que tem na sua cabeça?
É uma pergunta que eu nunca pensei. Mas
isto
é uma certa maneira de como era a vida, né? Eu tinha que moldar a situação e tentar. Então, a arquitetura, você começa a pensar no projeto que depois você vai pôr no papel e depois você vai ver pronto. E isso sempre me fascinou. E o que eu gosto na arquitetura é obra.
É obra.
É obra.
É poder materializar um sonho.
Sim. Isso.
É engraçado que aqui na Madeira, ali no Funchal, nós estamos aqui no Porto Santo, ali no Funchal, tem aqueles primeiros esquiços, aqueles primeiros rabiscos do Oscar Niemeyer sobre aquele projeto do casino e do hotel. E aquilo é genial, não é? Porque às vezes são quatro rabiscos, quatro traços, não é? Mas que depois uma pessoa olha para a obra feita e é isso. É como uma escola primária, não é? O beabá depois reflete-se no livro todo e aquilo é a mesma coisa, não é?
Como fazer de quatro traços virar um prédio.
Não é? Há aquela música, não é? Com quatro retas fiz um castelo,
sim,
não é?
Sim, isso.
É um pouco isso. Como é que a natação entra na sua vida e este fascínio por nadar?
A natação, ela... Assim, sempre foi dito que eu não servia para esporte.
Porque era arquiteto?
Não, porque não tinha físico, porque... Não, eu achava, sinceramente, que eu não servia para o esporte.
Mas achava porque era o que as pessoas diziam?
Sim, e aí não me preocupava, até os 61. Eu nunca fiz esporte na vida. Nada, assim, fazia caminhadas. E com 61, eu era coordenadora de um projeto... Na Amazônia, um projeto holandês de doação, na Amazônia com madeira legal e ilegal. E é um campo bastante complicado.
Fala-nos um bocadinho disso. Vamos fazer aqui um parênteses. Fala-nos um bocadinho disso.
Então,
se puder.
Então, sim. Com 50 anos, eu voltei para a universidade e fiz gerenciamento ambiental. Porque meu marido e eu, nós tínhamos uma empresa de certificação florestal para a FSC. E precisávamos de gente com conhecimento de línguas para trabalhar. Então, eu fui para a universidade, fiz esse mestrado e comecei a trabalhar na empresa também. Nós dois fizemos essa empresa. E principalmente com madeira nativa. A nossa empresa fazia com madeira nativa. Meu marido faleceu. E eu continuei com a empresa. E aí eu comecei a coordenar um projeto holandês que viabilizava pequenos moradores das beiradas dos rios da Amazônia, sim, a certificarem sua madeira para exportar para a Europa. Porque tinha o Eurotrade começando aqui na Europa, que tinha que ter essa certificação e os pequenos não conseguem, são certificações caríssimas.
Sim, são sempre pensadas para grandes empresas, o pequenino morre à fome.
E os pequenos não. Então, os holandeses investiram dinheiro nisso e eu coordenava esse projeto. Então, eu ia em pequenas comunidades, muito pequenas na Amazônia, muitas vezes 26 horas dentro de um barco, para chegar nessas pequenas comunidades, fazer uma reunião, explicar para eles...
O benefício.
O benefício. E sempre eram comunidades que já tinham algum papel da sua floresta, explicando para eles. E aí vendo o que eles necessitavam. Eles, muitas vezes eram coisas muito básicas que eles necessitavam para que eles pudessem pedir a certificação FSC. E a Holanda também pagava a certificação para eles poderem entrar no rol das exportações. E eu fiz isso 5 anos. E era uma coisa muito estressante, muito, extremamente estressante. Mas como a competição de ontem, eu queria terminar. Eu não ia parar no meio, mas nem que afundasse. Então, eu tinha que levar, mas eu comecei a entrar num processo de estresse muito grande. Não dormi, não... Porque você...
Tem muitas barreiras esse processo?
Muitas barreiras.
Tudo que é ambiental tem muitas barreiras.
Sim, barreiras incríveis, assim, muitas barreiras, muito perigo.
Sim.
Você trata com grandes organizações de madeira ilegal. Então, eu comecei a entrar num processo de estresse muito grande. E eu fui ao médico e ele me mandou fazer todos os exames. E quando voltaram os exames, eu não tinha nenhum... Nada estava na média, estava tudo
baralhado. Baralhou tudo.
Tudo, eu estava totalmente embaralhada. E ele disse, eu não vou te dar nenhum medicamento. Você vai fazer esporte.
Opa. E aí acendeu uma lâmpada.
Eu disse para ele, mas eu nunca... Não interessa, você vai fazer esporte... E daqui 3 meses eu quero você de volta com todos os exames feitos.
Deixa-me só fazer um parênteses e já tomamos aí. Como era essa Amazónia? A Amazónia tem mudado muito, não é? Há quem diga para melhor, para pior, não me cabe a mim julgar, ou se calhar não nos cabe a nós julgar. Ficará para alguém mais tarde, mas como era a Amazónia quando a encontrou, quando a chegou lá? Como é que eram essas pequenas povoações, como é que são essas? Eram pessoas essencialmente bondosas, simples?
As populações locais, que nós chamamos de ribeirinhos, são pessoas muito simples.
De uma pureza extrema.
De uma pureza incrível. E eles sabem trabalhar com a natureza. Naquele pequeno... Quando entra um madeireiro querendo devastar, eles deixam, porque vem dinheiro.
É a tentação do dinheiro, né?
E nós muitas vezes podemos achar que eles são pobres. Mas a gente tem que olhar com outro olhar. Se eles não têm geladeira...
É porque não precisa.
É porque não precisa. O peixe fresco está aí todo dia. E muitas vezes chegam pessoas de São Paulo e falam assim... Ah, essa gente não tem geladeira. Que pobreza. Não é pobreza.
Está ali.
Ele não precisa.
Ele tem supermercado, não é?
Então, você quiser tomar uma Coca-Cola gelada num sítio desse, você não toma. Não tem.
Mas tem água.
Tem água, tem suco, tem frutas.
Tem tudo.
Então, eles têm uma riqueza que não é a nossa riqueza.
É uma riqueza maior.
É uma riqueza maior. Se ele tem duas redes, ele é mais rico. É. E que para nós, ter duas redes...
Nós não temos peixe.
Sim.
Não...
E a natureza é uma coisa muito forte. A natureza está dentro de casa.
É esmagadora? No sentido de a nossa dimensão humana é mesmo pequena perante a natureza?
Sim. Sim. E assim, é muito... Para mim, é uma visão pessoal. Sempre assim, é um crime derrubar uma árvore centenária...
Sim, o que passou para chegar ali, não é?
A história. E, por exemplo, para o ribeirinho, o tempo, e tanto para o indígena também.
Sim.
Eu fiquei um mês, uma vez, numa tribo indígena. O tempo é diferente do nosso. E eles trabalham com a natureza, com o tempo diferente do que nós trabalhamos.
É os ciclos da natureza.
É os ciclos. Então, se o bichinho que come castanha, que cai da árvore, está aparecendo muito, é porque daqui a pouco vai estar frio e a castanha está jogando no chão. Então, eles vão catar castanha, porque está na hora.
Quase.
Então, a gente tem que trabalhar um pouco diferente.
A minha mulher, no outro dia, dizia com graça que é incrível, não é? Porque nós hoje habituamos na nossa sociedade de consumo que tem morango todo o ano. É? E tem peras todo ano e tem maçãs. Não, já não há. Já não, nós, quando éramos mais miúdos, não é? Tinha a fruta de verão, a fruta de primavera, a fruta do outono. Hoje em dia já está tudo baralhado. Quer dizer, não? E do seu conhecimento que tinha dessa sua vivência, acredita que a natureza tem capacidade de amparar todos os golpes que nós damos nela? Ainda vamos a tempo? Ou o relógio do tempo já está mesmo a andar para trás?
Não está a andar para trás, mas está no limite.
Está mesmo no limite.
Está no limite. E eu acho que a Amazônia, não é porque eu sou brasileira, sim, eu estou estudando o âmbito geral. A Amazônia é um pulmão do mundo.
Do mundo, isso é.
E com os estragos que foram feitos, todos, é um campo de futebol por hora que se estraga. Sim, isso não se recupera, porque o solo da Amazônia é muito raso.
Sim.
E vira areia muito rápido.
Ah, digamos, é um solo pobre.
É um solo pobre, paupérrimo. Ele precisa das folhas que caem para...
Para fazer o fertilizante, não é?
Isso. E da hora que cortam tudo, passam aquele trator, estragam tudo, vira areia muito rápido. Se você sobrevoa a Amazônia, você vê exatamente os quadrados tirados de floresta,
é muito
branco, e areia.
Eu sempre vi essas imagens... Sempre realmente vi muito,
sim,
claro, mas eu não
areia.
Sabia.
E dessa areia não cresce mais nada, nem capim.
Então fazem aquilo, tiram para lá soja, não é? Que hoje em dia vira soja.
É, soja e gado, né?
Não tem mais nada, não é?
Não.
E isso depois acaba por trazer fome e miséria aos ribeirinhos.
Sim, aos ribeirinhos, a contaminação da extração de minério.
O mercúrio, tudo isso que está na...
O ouro,
sim,
contamina, o que, que ele vai comer? O peixe está contaminado.
Ele aí já vai precisar de geladeira. Porque já não tem o supermercado que teve durante milhares.
Já vai estar tão doente que ele não come mais nada.
Ou o peixe já não é aquele, tem que vir de fora, não é?
Ou ele vai para fora, ele vai para a periferia de Manaus.
E vai sobrecarregar.
Ou de Belém.
Vai sobrecarregar essas cidades que já estão sobrecarregadas.
Sim. E ele nunca viveu numa civilização.
Sim, não está preparado.
Não. Ele vai para a droga, e aí a droga cresce.
É. O que é que nós podemos fazer para tentar ainda alterar isso? Eu às vezes acho que... Eu tenho filhos pequenos, ou mais novos, quer dizer, pequenos, 17, 22. É. Eu acho que essa geração mais nova tem uma consciência ambiental já muito maior.
Sim.
Mas nós temos que ir... Parece-me que a única solução realmente é um investimento grande na base, é nas crianças muito pequenas, para que elas possam contaminar positivamente as gerações acima, porque senão não, isto não tem
sentido. E chegar na nossa idade com mais base para dizer...
Chega, parou, não, isto não tem mais.
Isso.
Então agora vamos voltar ao médico que mandou fazer desporto.
E aí eu falei, bom, qual o esporte mais fácil de fazer? Correr. Mas foi muito difícil, você não imagina.
Mas tentou vários ou foi direto nadar? Tentou vários
esportes?
Não,
não, fui correr.
Ah, foi correr.
Porque correr um short e um tênis numa mala...
Está pronto.
Para correr, para ir para a Amazônia...
Sim, corre qualquer lado.
Corre qualquer lado, mas foi dificílimo. Mas eu fui.
E correu.
Depois de 4-5 meses eu voltei para o médico e os exames estavam todos dentro da média. Então pronto, vou continuando o esporte. Início eu comecei a competir. Eu não queria competir, eu não achava nunca que eu ia competir.
Mas é a Luísa é competitiva por natureza.
A vida inteira eu tive que...
Competir. não é competitiva. Superar-se é uma história da sua vida.
É uma história da minha vida. Então
às vezes é uma competição contra si própria, não é? Não é competir contra outro, é o superar mais uma vez.
Sim, nós éramos um grupo de 45 corredores de todos os níveis sociais, assim, e um deles era filho de um senhor que tinha uma empresa de ônibus, que nos emprestava o ônibus de final de semana, e nós competimos em todo o interior paulista.
Extraordinário.
E nisso eu fui indo. E uma vez, bom, uma vez eu ganhei, e depois que eu ganhei, então, não, você vai ganhar de novo, e lá vai. E 2 anos depois, então, já tinha 63 nessa altura.
É extraordinário.
Eu machuquei o joelho. Um probleminha, sim, no joelho, todo corredor tem.
Sim, normal.
E o médico disse, 2-3 meses você não vai poder correr, mas também não vai poder engordar.
Pô,
e aí fecha o escritório às 6 horas da tarde
e, que é que eu
e você não tem mais como correr. O que, que você faz? Você senta e come.
Sim, chopinho é vida.
Não, chopinho não.
Chopinho mas... não, mas como...
come alguma coisa aqui, outra... não tem o que fazer, tem que fazer alguma coisa. Aí eu voltei lá e disse para o médico, não alguma dá. Coisa eu tenho que fazer, não dá. Aí ele disse, então vai nadar. E eu disse, eu nunca nadei.
Eu só molhei até o joelho.
Nunca nadei na vida, nunca entrei numa piscina que não tivesse
fundo.
Ele falou, vai e aprende. Como que é uma senhora de 63 anos, eu vou para uma escolinha de natação de criança?
É tudo genial.
Pôr aquela boinha.
Mas vai lá, não pôs aquela dos bracinhos de menina. Ou aquela com o cavalinho redondo.
Pois é.
Unicórnio agora.
É, isso. Como que eu vou fazer isso? Voltei para casa pensando, o que que eu faço? E eu tenho um filho que é educador físico. Ele disse, mãe, às 4 horas da tarde tem um grupinho de 3 senhoras que elas mais falam do que nadam. Vai lá, você precisa fazer alguma coisa. E como eu trabalhava home office quando, sim, eu estava em casa, então ótimo, porque eu fechava o escritório e ia fazer natação de língua na sala. E voltava e trabalhava um pouco mais à noite, não tinha problema para mim. E elas faziam assim, 25, primeiro eu não conseguia nem 12, nem metade da piscina. Consegui 25, ufa, consegui. Chegava do outro lado, elas falavam de receita, de bolo, de roupa.
Tudo para engordar outra vez, né?
Sim, depois voltavam. E eu achava que aquilo ali estava me... Né?
Sim, não dava.
E um dia eu disse para o professor, eu quero... Você vai usar a raia agora? Ele disse, não. Eu falei, posso tentar nadar 50, sem parar lá do outro lado? Ele disse, vai. E eu fui.
E depois mais 50.
Depois mais 50, e depois mais 50. Aí ele disse, você já não pode mais ficar nesse grupo, você vai ter que ir pro grupo das 6:30 da tarde. Porque...
Que já falam menos e nada mais.
É, isso. Então, aí eu fui. Mas o meu acordo com esse professor foi, eu não vou competir. Então, eu comprei um óculos na Decathlon de R$14, que seriam $3.
O óculos mais barato, que era mesmo...
Porque era 2, 3 meses, sim, 4 meses só.
Era até voltar, curar o joelho para voltar a correr.
Eu não sirvo para natação, imagino.
Tão bom. A conversa é tão genial.
Então, e o maiô eu comprei pela internet, alguma coisa que parece um saco. Era pouca coisa.
Sim, era para resolver ali 3 meses.
Eu não sou de gastar dinheiro à toa, então estava ótimo. Então, pronto. E aí teve uma competição que seria dos clubes, e eles não tinham ninguém da minha idade, sempre essa história. Aí eles me falaram, convenceram. Não, só essa competição.
Juro que é só essa.
Só essa. Aí foi.
Ganhou.
Ganhei. Tá bom, mas eu não vou competir mais, certo? Certo. E... Aí, um dia eu estou entrando no clube e me falam assim, você já nadou no mar? Eu disse, não, estou nadando aqui nessa piscina. Não, então nós estamos precisando um para o revezamento. Você não quer ir para o revezamento? Olha, nós temos casa grátis, né, hospedagem grátis, e vamos dividir a gasolina. E vamos ficar um final de semana no mar. Poxa vida.
Bom.
Pô, onde eu moro, eu tenho 6 horas para chegar no mar. Eu não tenho mar onde eu moro. Ah, não.
Isso é uma proposta desonesta, né?
Não, sim, isso não é, não é recusável. E eu fui. E quando eu estou nadando, aquela primeira vez nadando no mar, eu disse, é isso que eu quero. Eu não quero mais aquela... Eu não quero piscina.
Nem correr, nem nada.
Correr, sim.
Correr, sim.
Nem é correr. É mais fácil do que ter mar sempre. Mas aquele sossego, aquela tranquilidade,
aquela energia,
aquela água limpa, aquela energia da água do mar.
Onde é que foi essa?
Foi Ilha Bela, São Paulo.
Sim.
Eu voltei e para mim estava feito. Eu ia fazer todas as competições de mar. Então, primeiro eu fiz 1.500 até... Chegar onde eu estou chegando. A última que eu fiz foi de 8.
Quilômetros?
Quilômetros. Mas eu quero chegar nos 16.
Bem, nós aqui na Madeira temos uma de 30, de modo que ainda tem objetivo.
Posso fazer revezamento.
Exatamente.
15 cada uma.
15, divide aí com a Mayra. Uma faz 15, a outra faz outros 15.
E eu fiquei 4 anos só treinando na piscina, porque eu não tenho mar.
Não tem mar perto, exato.
Mas competição só no mar, por causa do silêncio e da tranquilidade. O ano passado, o Campeonato Brasileiro de Piscina seria no clube onde eu nado. Eu falei, não posso perder, né?
Não dá.
Campeonato Brasileiro.
Em casa.
Então, um pouco antes, 2 meses antes, teve uma competição de 400 metros.
Sim.
Do Paulista, né? E eu disse, vou tentar, né? Nunca nadei em competição grande de piscina, mas eu vou tentar. E eu achei aquilo horrível. Aquele barulho. Um apita, outro grita. Aquele estresse todo. Muito horrível. Tanto que 400 é geralmente a série que eu faço. E eu perdi a conta. Eu não sabia quanto que eu estava nadando. Porque para mim é fácil contar 8 vezes uma piscina de 25. Mas aquele barulho, aquilo me... Né? Aí eu disse, não, realmente eu sou do mar. Né? Mas eu fiz o Campeonato Brasileiro, treinei muito, porque eu não sabia dar a entrada.
Sim.
Não sabia dar, né?
Sim,
então... E a virada.
Sim.
Nós não temos nem entrada nem virada no mar.
No mar, não.
Fantástico,
no
você mar, entra andando.
Entra andando.
Como gente.
E,
não precisa ser passarinho nem peixe.
E mesmo que atravesse o Atlântico, sai andando.
Sai andando. Não tem a tal da virada. Então, 2 meses eu treinei muito. Eu fiquei em 5º lugar nos 800 e em 3º lugar nos 400 no brasileiro. E aí, o mar é o meu caminho, eu quero o mar. E quando eu soube dessa competição, eu falei, nadar no meio do Oceano Atlântico.
Essa daqui da Madeira.
Essa. Eu quero. Eu quero. Eu vou nadar 5, porque eu achei que ia ser mais fácil. Mas...
já nadou 8.
Já nadei 10 também já.
Mas no mar ou em piscina?
Mar. Piscina não, 10 em piscina.
Sim, nem pensava, mas...
800 em piscina já
é um processo
já
de loucura.
Não. No mar.
Mas esses 5 foram mais difíceis que os 10 que nadou?
Sim, foi a competição mais difícil que eu fiz, a de ontem. Primeiro,
deixa-me só contar aqui um facto, não é? Que as pessoas que estão a ouvir, que vão ouvir isto, que é, na realidade, voou do Brasil para Lisboa, de Lisboa para a Madeira, no dia anterior à prova.
Não, esse foi o problema.
Ah.
Se eu viesse eu para essa prova, eu, Luísa, eu teria feito isso. São Paulo, Lisboa, Lisboa, Madeira. Madeira, Funchal, 3 dias antes da competição.
Calibrar o fuso horário.
Calibrar o fuso horário, tudo. Comer certinho, dormir certinho, competição.
Porto Santo.
Porque eu sou regrada.
Metódica.
Mas eu vim com um grupo, que foi São Paulo, Angola, 8 horas.
Jesus.
Angola, Lisboa, 8 horas.
Epa.
Lisboa, nós tomamos 7 voos. Porque nós fomos para Açores antes.
Ah!
Então nós ficamos uma semana nos Açores.
Aquele mar também.
Não conseguimos nadar.
É sério?
Nós estamos 10 dias sem nadar. E sem... Vamos dizer assim, se eu fosse uma pessoa de 20 anos, ficar 10 dias sem nadar é ruim para um atleta. Mas para uma pessoa de 70...
A recuperação é muito mais complexa.
Muito mais complexa.
O reativar do processo.
O reativar o processo. Então, nós fomos pelos Açores e tinha praias com água viva.
Sim, estava cheio. E tinha caravelas até.
Sim, grandes.
Aquelas azuisinhas.
Sim, muitas.
Estava cheio.
A água ficava roxa.
É incrível.
Frio. Muito frio. 17 graus a temperatura, 15 graus.
Da água?
Não, da temperatura.
A água costuma ser mais quente nos Açores.
Não.
É porque... É,
tá certo, mas...
Porque os Açores estão no meio da corrente do Golfo.
Ah.
Então, há muitas vezes que a temperatura da água nos Açores é tipo 2 ou 3 graus mais alta que a temperatura exterior.
Bom, e o vento?
Onde é que foram nos Açores?
Terceira.
Sim.
Depois da terceira, Pico.
Pico.
Depois,
Faial.
São Jorge.
É aquele triângulo mágico.
Ou Santa Maria também ainda.
Não, Santa Maria.
Era um dia em cada ilha.
Ah, deve ter sido o triângulo mais... É a terceira, é as ilhas do Núcleo Central.
Isso. Então nós chegamos aqui no dia da competição, que também é uma coisa errada.
Eu vi depois que vocês vieram no barco do Funchal para cá.
Então, nós podíamos ter vindo um dia antes.
Sim, repousava tranquilo. Não sei.
Sim.
Foi sair do barco, preparar...
Saí 5 horas da cama, ir para o barco... Chegar no Funchal, uma corrida para arrumar tudo, comer batatas e macarrão. E entrar na água depois de 10 dias.
Sim,
e uma água que para nós é geladíssima.
Para vocês é muito fria. Mesmo essa.
A outra senhora,
sim,
ela teve hipotermia. Ela conseguiu terminar a prova, mas ela passou muito mal.
Essa água com 20 graus aí.
Sim. Para nós é gelada.
É gelada.
É.
Mas aqui para nós.
E a nossa sorte foi o neoprene.
Sim.
Porque sem neoprene nós não teríamos. E por isso nós tivemos, os três que fizeram a prova, os três brasileiros, tiveram cãibras que nunca tiveram na vida.
Por causa do neoprene.
Eu nadei com uma perna só. Porque essa perna até agora está ruim.
É extraordinário. Portanto, a idade que tem, começou a nadar aos 60, faz 5 km com uma perna só e água fria. Se tivesse começado a nadar aos 20 com as duas pernas, tinha sido o Mark Spitz, não?
Ah, não sei. Não faço essa previsão. Mas eu sempre falo que na próxima encarnação, lá em cima, eu quero nascer nadando.
É? Começar muito mais cedo a nadar.
Sim.
Logo, nascer na água, né?
De criança. Mas hoje em dia a piscina está mais fácil também.
É.
Quando eu era criança...
A piscina era de clube, ou era uma,
sim,
coisa muito elitista.
Muito elite.
É, hoje em dia, graças ao dinheiro e à evolução, as piscinas democratizaram-se e muito mais gente,
sim,
pode realmente
criança
nadar.
Criança de periferia tem chance de nadar.
Nadar, não é? Algum... Deve ter muitos, porque a vida para si é eterna. Há algum sonho ligado a nadar que ainda gostasse de fazer?
Sim, muitos.
Então, só os primeiros três.
Eu quero nadar em várias ilhas do Brasil.
Sim.
Eu quero nadar no Rio Negro, na Amazônia, que eu já entrei naquela água, mas eu já nadei no Ganges.
Já.
Eu fui à Índia, eu falei, eu tenho que nadar no Ganges, então eu fui bem ao norte, onde o Ganges é limpo, nadei no Ganges.
Ganges, check. Né?
Check.
Check.
E nadar pelo mundo. Nadar
pelo mundo.
Porque hoje em dia, a minha aposentadoria...
Permite
que eu tenha esses sonhos. Eu não gasto em muita outra coisa. Todo o meu gasto é nadar.
É viajar.
Eu não tenho
é nadar e viajar, né?
É.
É viajar ou viajar para nadar? Ou...
Isso, viajar para nadar. Os três mundiais que eu fui no Canadá, na Dinamarca e na Espanha. Eu fui de aquatlo, que é nadar e correr. O último foi 2019, veio a pandemia. Em 2019 eu estava a mil por hora, porque eu queria pódio. Aí veio a pandemia e a história de pódio já era.
Não, mas você chegou aqui na Madeira e tem um pódio, não é?
Sim, mas eu queria pódio geral.
Não, mas... Depois aqui foi pódio na classe. E como é que tem sido estes, para acabar, como é que tem sido estes dias aqui, rápidos aqui entre o Funchal e o Porto Santo?
O mar aqui, eu estava conversando hoje do ônibus, o mar aqui é extraordinário. É uma coisa tão linda.
Muito limpo, não é? Muito,
muito limpo.
Transparente, cristalino, não é?
Isso. E ele tem uma consistência muito diferente. Eu não sei se é porque é tão limpo. Ele é frio, né? E muito mais salgado.
É, o mar aqui é muito
salgado. E a vegetação... Para mim foi assim... Não fui bem. Meu tempo, nem quero saber. Mas foi maravilhoso. Foi lindo!
Luís, o que é extraordinário é que você está a falar que o tempo nem quer saber e as pessoas estavam todas a dizer, é extraordinário, ela conseguiu chegar ao fim.
Sim.
E no dia a seguir, a questão que se põe é o meu tempo, quer dizer, chegar ao fim era
um objetivo.
Era óbvio quase.
Sim, não ia desistir.
Sim. Jamais, né?
Jamais. Eu ia morrer, mas eu estava lá. Eu ia morrer bem,
E quais são os próximos sítios que vai nadar?
Agora, já dia 30, eu vou nadar 3 mil.
Aonde?
Ilha Bela, sempre ilha. Eu quero morar em Ilha Bela.
Ilha Bela é um paraíso.
É. Ilha Bela é lindo, mas é poluído.
Pois,
Porque tem o porto.
Já tem, pois, não perdoa,
não é? É, não perdoa. Ilha Bela é o próximo agora, dia 30. E depois aparecem outros.
Parecendo 11 e 11.
E eu não tenho patrocínio, porque todos dizem que o patrocínio é voltado para os jovens.
Sim.
Uma senhora não pode ter patrocínio.
É ridículo, não é? O patrocínio muitas vezes também traz obrigações.
Sim.
Né? Tem que fazer. Tem
eu também penso isso. O que eu posso pagar, eu faço. Se eu não... Hoje eu não nadei 2,5 por causa da perna. E ninguém tem nada a ver com isso.
Se o patrocínio tinha essa obrigação. E esse seu sorriso mágico é uma história de sempre. Sempre foi assim.
Sim,
porque a vida para si não...
Não foi fácil.
Mas, exatamente, a vida é pintada com a aquarela da cor que nós quisermos. Né? Morreu o pai muito cedo, perde o seu marido, etc. Mas esse seu sorriso contagiante, porque as pessoas ontem, quando você chegava, eu estava a dizer, não é o facto de chegar, não, é... Vinha com a perna cansada, né? Teve ali o banheiro que ajudou a sair da água, e ele depois ontem à noite só me dizia, eu só sorria, só sorria.
Mas não é maravilhoso?
É maravilhoso, é.
E eu falo assim, não é maravilhoso, na idade que eu tenho, poder ter a saúde...
É verdade, é um privilégio.
Ter as condições, eu acho um privilégio, é um presente que Deus me deu.
É verdade.
E se eu não ganhasse esse presente, eu tenho que fazer bom uso dele.
É verdade, é verdade.
Porque quantas pessoas da minha idade podem fazer isso?
Poucas. Não, e com uma particularidade que ainda torna esta história toda mais extraordinária, não é? É que tem aquelas pessoas que toda a vida fizeram desporto para preparar quando chegassem a uma idade mais avançada, estarem em forma, não sei o quê. Aqui o desporto começa aos 60 e pouco.
Sim.
Nunca houve essa preocupação.
Nunca é tarde para começar Nunca. Qualquer coisa.
A cabeça é que manda, não é?
A cabeça manda. É a cabeça.
É a cabeça e só a cabeça, não é?
Só.
Luís, isto foi uma conversa extraordinária.
Deus queira, eu falei demais.
Não, falo nada mais. Eu quero lhe agradecer muito o seu tempo.
Imagina.
E se não nos virmos antes, um dia destes, aí num mar qualquer no mundo. Muito obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.